Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Fiz oceano de solidão, onde a lágrima é multidão. Labirinto pra eu me encontrar. Minha teia, cada veia meu coração. Tatuagem de amor no mapa desse rio que é a minha estrada. E eu vou, e de cuia vou te banhar. Águas negras da pré-mar, pelo furo eu varei na Bahia. Parece até que alguém misturou leite com café, que escurece no igarapé desse rio que é um mundo de água. Esse rio me faz forte. Esse rio é meu norte, Altim.
Esse rio me faz forte, esse rio é meu norte ao encontrar você, amigo e amigo ouvinte. Que bom tê-la mais uma vez em nossa companhia. E aí, preparado e preparada para a nossa viagem hoje? Então pegue o remo e vamos juntos navegar pelos caminhos da Amazônia.
Esse rio me faz forte.
Amigo e amigo ouvinte, o rio que é nossas estradas, de onde tiramos o nosso alimento e a água para matar a nossa sede, está cada dia mais seco e mudando a paisagem de nossas cidades. E é sobre a seca severa que afeta as comunidades ribeirinhas da Amazônia que vamos conversar hoje.
A seca bate meu peito, derruba o telijuá que está junto da ramadeira, querendo flores botar. Aqui o rio evapora, fumaça eu vejo no ar. A seca me mata de sede, os poços que estão a rachar. Os poços que estão a rachar, os poços que estão a rachar.
Isso poderia ser apenas uma música de alerta, mas na verdade é que o rio secou. Nas nossas estradas não passam mais barcos. Comunidades ribeirinhas estão isoladas e falta água limpa para beber e fazer os alimentos. Mas o que tem causado essa seca severa na Amazônia? Para entender melhor, Alias de Costa conversou com um especialista no assunto. Vamos conferir?
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e você ouvinte. Na entrevista ambiental de hoje, eu converso com a Ian Fleischmann, coordenador do Grupo de Pesquisas em Análise Geoespacial, Ambiente e Território Amazônico do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, responsável pelo monitoramento do nível de águas, impactos da seca no Amazonas e qualidade da água. A Ian, seja bem-vindo ao Caminhos. Nos últimos dias, temos visto alguns estados da região amazônica passando por situações de emergência por conta da seca. Diante disso, pode dizer aos nossos ouvintes o que tem causado essas secas extremas na região?
Grande parte da Amazônia tem enfrentado nas últimas semanas uma seca extrema. Essa seca tem causado prejuízos enormes às populações ribeirinhas, à biodiversidade amazônica e a todos que vivem nessa região. Essa seca é ocasionada por uma combinação principal de dois mecanismos climáticos, que é o fenômeno El Niño, o aquecimento de parte do Oceano Pacífico, e também o aquecimento de parte do Oceano Atlântico, que a gente chama de Oceano Atlântico Tropical Norte. Essa combinação de aquecimentos dos oceanos gera uma redução da chuva que acontece na Amazônia Central, e é o que a gente está vendo agora, é o que aconteceu em 2010, na outra seca extrema que acometeu essa região.
Quais os estados mais afetados pela seca?
A redução da chuva, essa estiagem, né, que tem acontecido, está impactando grande parte, se não a totalidade da Amazônia. A gente vê Amazonas com dezenas de municípios em situação de emergência, a gente vê em Porto Velho, Rio madeira atingindo níveis recordes, o Acre em situação de emergência em vários cantos. Então é uma situação muito grave, de ampla cobertura espacial, né? Então essa seca está atingindo de fato grande parte da Amazônia e requer esforços interinstitucionais, união dos estados, presença do governo federal, municípios muito bem capacitados para lidar com um desastre dessa proporção.
Quais os impactos desse fenômeno, tanto para quem vive nesses estados e região, como para o restante do país?
Essa seca tem causado impactos enormes. Então, aqui em Tefé, a gente teve, desde o dia 23 de setembro, uma mortandade absurda de golfinhos, né, de botos, aqui no Lago Tefé, algo nunca antes visto pelos ribeirinhos aqui da região. Já morreram mais de 150 indivíduos desde o dia 23 de setembro, uma tragédia ambiental sem precedentes aqui. Além disso, a gente vê mortandade de peixe em grande parte da Amazônia, associada a essa temperatura muito elevada, especialmente na água. Aqui em Tefé, no dia 28 de setembro, quando morreram 70 golfinhos, a gente mediu a temperatura no lago e a temperatura da água estava a 39,1 graus Celsius, uma temperatura extremamente elevada, que certamente é um dos fatores que causaram essa grande mortalidade. Além da biodiversidade, temos um impacto enorme e imenso para as comunidades ribeirinhas, que estão muito isoladas. A gente tem milhares de comunidades espalhadas pela Amazônia que estão sofrendo grandes impactos dessa seca. Então, quando o nível dos rios se reduz, a gente tem dificuldade do acesso, né, dificuldade da navegação fluvial, então essas comunidades não conseguem muitas vezes, essas pessoas, saírem das comunidades para acessarem os grandes centros urbanos e poder acessar serviços, né, saúde, educação, compra de alimentos. As comunidades estão passando muitas vezes fome, sede, estão sem água potável para beber, porque a qualidade da água nos rios e corpos hídricos fica muito degradada.
O que pode ser feito para minimizar esses impactos a curto e longo prazo?
A gente precisa entender que secas como essa, secas extremas, podem voltar a ocorrer no futuro próximo. Por exemplo, no ano que vem, 2024, persistindo o fenômeno El Niño e seguindo a tendência do Oceano Atlântico Tropical Norte estar quente, podemos novamente ter uma seca extrema. E a gente precisa se preparar. Então, uma questão é a resposta de emergência no curtíssimo prazo. A gente precisa levar cesta básica, levar alimento, levar água para essas populações, levar medicamentos para essas populações que estão isoladas. A gente, no caso aqui no Lago Tefé, com essa mortandade maluca de botos que a gente está tendo, a gente precisa urgentemente entender a causa dessa mortandade para tentar fazer um manejo dessa espécie que está extremamente vulnerável aqui. Mas a gente tem que pensar também no longo prazo. Como lidar com esses futuros eventos extremos que certamente ocorrerão no futuro próximo? A gente fala não só de secas extremas, mas também de cheias extremas. Então, como lidar com esses desastres que têm acontecido? Então, a gente tem que pensar no longo prazo, tem que começar urgentemente a pensar medidas de combate, medidas de adaptação aos impactos das mudanças climáticas, sistemas de previsão melhores para poder prever se a seca de fato vai ser extrema, métodos de educação para o risco. A gente precisa levar para essas comunidades, por exemplo, mais informações sobre qual que é a previsão do nível do rio, sobre como que vai ser a chuva nos próximos meses. A gente tem que trabalhar com eles formas de se adaptar. Será que a gente consegue criar novas formas para acumular água da chuva de forma a ter água por mais tempo? Será que é possível fazer, estocar alimentos para poder lidar com uma eventual seca extrema que venha novamente? São muitos desafios. A gente precisa ter um esforço interinstitucional, sociedade civil, autoridades públicas, todos juntos têm que se unir.
Muito obrigada, Ian, coordenador do Grupo de Pesquisas e Análise Espacial, Ambiente e Território Amazônico do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, por sua contribuição no programa de hoje. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia.
Senhora vazante, não castigue mais a terra dos povos das águas. Senhora vazante, não castigue mais a terra dos povos das águas. A seca assolou e feriu nossas almas, fez palhas imensas, bancos de areia no meio do rio Amazonas. Fechou paranas, furos e garapés, assustando antigos ribeirinhos. Não acreditavam no que estavam vendo e vivendo ao longo dos rios. Peixe morrendo no leito seco, barco encalhado, comunidade isolada. No mormaço sem água, clamando pro céu chorar.
seca também é uma realidade em Porto Velho. Lá, segundo a liderança Inemar Ferreira, há locais onde se tem apenas 1,5 metro de rio e as embarcações não conseguem passar. Acompanhe aí o relato que ele fez para a gente.
Olá a todos que nos escutam, aqui é Inemar Ferreira, falando diretamente aqui das barrancas do Rio Madeira, Lago Maravilha, em Porto Velho, Rondônia. E eu venho compartilhar com vocês que a seca está muito forte, está castigando demais. Talvez não chegamos ainda ao nível da situação aí no Tapajós, mas já estamos nos igualando. Aqui, essa região, talvez por influência e interferência propriamente das duas hidrelétricas, Santo Antônio e Giral, o fato delas terem segurado bastante água e aí então tendo que abrir, no caso de Santo Antônio, até a semana passada para manter a passagem das águas, isso conseguiu manter, portanto, uma certa quantidade de água no Rio Madeira. Agora, com o retorno do funcionamento de Santo Antônio, não sabemos qual o resultado disso. O que temos aqui é que tem lugar no Rio Madeira, cruzamento de embarcações, que está com menos de 1,5 metro, né? Um ponto mais crítico e que, por conta das bancas de areias, pode vir a ter dificuldades seríssimas, né, para embarcações de médio e grande porte. Esse é o principal desafio. Os demais desafios estão relacionados às comunidades que estão às margens do nosso rio, né? Desbarrancamento tem se dado por conta dessa baixa do rio. O lençol freático dos nossos poços estão sumindo e em boa parte já desapareceu, o que está dificultando o acesso à água por nossas comunidades, seja através dos poços, seja através do Rio Madeira, que cada vez mais distante, e isso encarece muito e dificulta muito o acesso à água. Associado a isso vem a questão da produção agrícola, que depende de água para se manter vivo, né, as plantas, principalmente as plantas pequenas, e isso está comprometido. Então, associado ao garimpo intenso no Rio Madeira e a contaminação, né, por mercúrio, e aí o enfrentamento das forças policiais a essas balsas, dragas de garimpo, a prática, né, de incendiar, de explodir essas balsas, está levando também a esse processo de contaminação, né? Ao mesmo tempo que se enfrenta o crime ambiental, se corre o risco de cometer outros, dado a maneira com que se está atuando nesse enfrentamento, ou seja, sem que se tire, né, os combustíveis e as ferragens, isso tudo vai para dentro do rio, isso tudo vai comprometer a vida aquática de todos os seres do rio, assim como também a navegação e a vida das comunidades que ficam com água contaminada nessas regiões. Então é uma série de problemas que se percebe dentro do nosso rio e que muitas das vezes as autoridades estão cegas, né? Aqui não há nenhuma ação do poder público, ação efetiva para colaborar, para diminuir os problemas que as nossas comunidades estão enfrentando com esta escassez de água e a escassez de água potável e de água para as demais atividades. Então era um pouco disso que eu queria compartilhar com vocês. Forte abraço a todas, todos e todes.
Obrigada, Inemar, pela partilha. Esperamos que os governos possam se mobilizar não apenas decretando estado de emergência, mas buscando soluções para agora e depois da seca. Mas e os outros estados? Como está a situação? Esta resposta vamos trazer daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Não sai daí não, viu? É só um tempinho.
Chorei assistindo a cena do filme da seca ingrata. Água vendida, retalho R$2 por cada lata. Rachões no corpo da terra, cinza nos ombros da serra, fogo na roupa da mata. Pra beba não tem batata, pra sapo não tem besouro. Onde um boi se deita, sente um osso curando o couro. Seu berro nos dói na alma, e quem tem um quadro de palma retalha preço de ouro.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, para quem quer saber o que acontece entre os povos e a Mãe Natureza. Rede de Notícias da Amazônia,
interligando vozes, saberes e conhecimentos pelo bem comum na Amazônia.
Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
Não deixe o meu rio secar, agonizar e morrer. O que será deste mundo se o rio e a mata desaparecer? Não, eu não vou devastar, meu filho precisa crescer. A vida depende da vida pra sobreviver. A vida depende da vida pra sobreviver. Cadê pau pra canoa? Não tem. Nem madeira pro meu tapiri. Apaco, tatu e a cutia fugiram daqui. Cadê pau pra canoa?
E nós estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia. Hoje conversando com você sobre a seca na região amazônica. No estado do Amazonas, a seca extrema é a pior em mais de um século, desde quando o nível do grande rio amazônico começou a ser monitorado. Até hoje, as piores secas no Rio Negro tinham acontecido em 2010, que chegou a 13 metros e 63 centímetros, em 1963, que chegou a 13 metros e 64 e em 1906, que chegou a 14 metros e 20 centímetros. A previsão é que o rio continue baixando pelos próximos 10 dias. Além da seca, o estado do Amazonas enfrenta queimadas fora de controle. Por 3 dias consecutivos, algumas cidades do estado ficaram encobertas de fumaça.
Pelo amor do nosso pai, não toque fogo, rapaz. O prejuízo está demais. A seca e a queimada andam juntas e a fome vem atrás. Olhando os campos, olhando as serras, olhando as matas, é só fumaça. Olhando os rios, olhando os lagos, já não tem água, é só fumaça. Gritam os povos, não temos roça, não temos nada e o tempo é só fumaça. Pelo amor do nosso pai, não toque fogo, rapaz, que o prejuízo está demais. A seca e a queimada andam juntas e a fome vem atrás.
É, minha gente, não é apenas o prejuízo, é o problema de acesso às comunidades e a morte dos peixes. Mas quem vai contar melhor essa história é a Daniela Pantoja. Confira.
Caminhos da Amazônia.
Alguns estados da região amazônica, como Amazonas e Pará, estão sofrendo fortemente com a seca e estiagem dos rios. De acordo com informações divulgadas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, esta é considerada a seca mais severa dos últimos 40 anos. Desde maio deste ano, em grande parte dos dois estados, foram registradas chuvas abaixo da média. A estiagem que assola a região amazônica está sendo muito forte do que os anos anteriores, o que tem causado muita aflição para as comunidades pesqueiras e ribeirinhas, como é o caso da comunidade de Amador, localizada no município de Óbidos, no Pará. De acordo com Josana Pinto, moradora da comunidade de Amador, muitos lagos estão secando e até mesmo o rio Amazonas, algo que eles nunca tinham presenciado.
Então, a nossa região amazônica, a gente pode dizer assim, que a gente está passando por um processo assim, muito difícil a partir dessas mudanças climáticas que a gente entende. Isso está contribuindo para que os rios estejam sendo assoreados, que essa seca esteja sendo cada vez mais forte. E esse ano, agora de 2023, a gente observa que, de fato, muitos rios, muitos lagos estão secando. O próprio rio Amazonas tem muitas áreas deles, muitas partes que estão se tornando praia, que são praias, coisas que nunca a gente está vendo. E assim, a gente teme muito. Nós tememos muito como povos pescadores, como pescadora, como pescador artesanal, como ribeirinhos. A gente está assim, muito temendo pelo futuro, porque a gente compreende que muita quantidade de peixe tem morrido. E aí a gente pensa de como é que será o futuro da reprodução dessas espécies, né? O processo lento. Então isso também nos incomoda.
O acesso à água potável tem sido uma das maiores e principais preocupações para as mais de 63 famílias da comunidade de Amador e demais comunidades que já estão praticamente isoladas com esse processo de estiagem dos rios. Os comunitários, em apoio com a Defesa Civil e a Prefeitura de Óbidos, tentaram fazer uma barreira para prender água em um dos leitos, mas não foi suficiente. E diante dessa realidade, Josana Pinto ressalta que é necessário que os municípios não decretem estado de emergência em cima da hora, mas que medidas urgentes e concretas sejam tomadas de imediato.
Praticamente todos os municípios estão sofrendo com a estiagem. Nós, como ribeirinhos, a gente pede assim encarecidamente que os municípios não deixe para decretar estado de emergência quando não for mais necessário, né? Que não deixe para a última hora, porque o povo precisa de ajuda hoje. O povo está precisando de água potável. Muitas comunidades estão praticamente isoladas. Nós aqui estamos em 63 famílias aqui na comunidade Amador e Auerana, que a gente está sem água potável. A Prefeitura Municipal de Óbidos, ela já estive juntamente com a Defesa Civil na comunidade, fazendo uma conversa com os comunitários. Ontem nós tentamos fazer uma barreira, né, uma barragem, fizemos, mas ela não foi o suficiente. Não deu assim um resultado que a gente esperava. Então a água, ela permanece saindo. As pequenas embarcações como Rabeta continuam arrastando isso, continua cavando, né, o leito, e a água que está dentro presa, ela continua saindo.
Outras ações e iniciativas também estão sendo solicitadas para ajudar as famílias. Uma delas é a doação de cestas básicas e água potável, como pontua a Leidiana Costa, bióloga e também moradora da comunidade de Amador.
Neste ano, nós estamos correndo um sério risco de o afluente do Rio Amazonas, que passa em frente às nossas casas, secar. E nós temos tomado algumas iniciativas junto às autoridades estaduais e municipais, bem como nós estamos fazendo pedidos de cestas básicas e água potável para a população, uma vez que a água do rio aqui já está basicamente toda comprometida e correndo ainda um sério risco de que os peixes fiquem sem oxigênio, levando assim a um grande desastre, né, incalculável.
No município de Tefé, estado do Amazonas, todas as comunidades estão sendo afetadas pela seca. Abimael Azevedo, da comunidade Vila Moura, localizada na Floresta Nacional de Tefé, relata que depois que o rio secou, a situação das comunidades ficou muito difícil, sem acesso à água, alimentos e medicamentos.
Sobre a realidade dessa seca, é a primeira vez que nós estamos vendo isso acontecer aqui no nosso município de Tefé. Primeira vez. E está atingindo todas as comunidades do rio Tefé. Depois que o rio secou, nossa comunidade ficou muito difícil para nós, lá como moradores de lá. Como afetou remédio, médico, água potável também, porque não tem como levar o combustível para o motor para dar a luz. E a água. E aí tá afetando muito a comunidade lá. Tá muito, muito difícil. Todas as comunidades.
Por conta dessa situação, todas as embarcações estão paradas. Inclusive, o acesso da Defesa Civil do município de Tefé até as comunidades está sendo quase que impossível, como lamenta Abimael Azevedo.
Aí, nós não temos acesso de vir até aqui, até Fé, porque secou muito. Só tá vindo até agora só eu, porque não há canoinha. Tá tudo parado, os barcos, a embarcação lá. Não tem como chegar o alimento lá, já, nem de barco, nem de canoa. E aí tá tudo difícil lá. Estamos fazendo vídeo pra chegar até aqui, pra Defesa Civil, pra ver o que ela pode fazer. E aí tá até difícil também a Defesa Civil também ir pra lá, porque não tem como passar barco. E tá ruim a situação pra nós lá. E as comunidades mais próximas daqui, município de Tefé, algumas foram beneficiadas. As outras comunidades que é mais distante não estão sendo beneficiadas, não está sendo.
Comunidades do Rio Amazonas, Tapajós e Arapiuns, em Santarém, também já estão vivenciando a seca severa de seus afluentes. Além do Pará e Amazonas, outros estados mais afetados pela seca são Acre, Roraima, Amapá, Rondônia e parte do Tocantins. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Saindo do Pará, vamos seguir para o estado do Amapá, onde está o Danilo, que vai relatar como está o problema da seca na região.
Que no Amapá a seca atinge a região leste do estado. O município de Tartarugalzinho, localizado na região dos lagos, sofre com a estiagem e focos de incêndios. O rio Tartarugalzinho, que corta o município, secou. Situação que já começa a comprometer a rede de abastecimento de água e pescadores já têm as suas atividades afetadas, como conta Luiz Francisco, morador da cidade.
Os dois principais rios do município têm sofrido bastante. Os pescadores estão com dificuldade bastante grande. O rio, de fato, Tartarugalzinho, está bem seco, partes assim que só estão só as pedras. O volume de água no rio é mínimo. Claro, a pesca é uma pesca artesiana, são com malhadeiras e enfim, e esses pescadores, né? O município tem pouco mais de 12 mil habitantes e parte dessas pessoas que depende diretamente da pesca, eles estão sendo afetados por conta do volume de água no rio, que tem sido cada vez menor.
Mais de 15% da população corre o risco de desabastecimento de água potável por causa da acentuada baixa no nível do rio, que já marca aproximadamente 5 metros. A navegação também está comprometida.
Porque parte da água que a população utiliza em suas casas vem do rio, né, que já tem dificuldade já em tempo normal, sem escassez, por causa da qualidade, mas também o vários poços, né, artesianos, que muitos deles estão secando também. Então não tem como transitar com rabetas, com pequenos barcos.
No início do mês de outubro, Luiz Carlos Sioc, diretor-geral do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, falou durante uma reunião no Ministério de Minas e Energias, em Brasília, que o governo estuda desligar uma das quatro hidrelétricas aqui no Amapá, devido ao baixo nível dos rios da região, mas não deu prazo para o desligamento e nem detalhes de qual delas será desligada. Na sexta-feira, 13 de outubro, a Prefeitura de Tartarugalzinho decretou estado de emergência. No decreto, o prefeito Bruno Mineiro informou que o município está experimentando um quadro crítico e a decisão visa garantir apoio para proteger a população. A Prefeitura de Tartarugalzinho tem realizado distribuição de água potável por meio de caminhões-pipa, garantindo a necessidade básica da comunidade. Como explica o prefeito?
Decretamos aqui situação de emergência devido à grande estiagem que tem ocorrido em Tartarugal. Nós estamos atendendo com o caminhão-pipa do município. Vamos estar colocando no sistema agora, a próxima semana, a nossa necessidade, mais caminhões-pipas, água potável, cestas básicas, caixa d'água para poder atender essas comunidades. Então, assim, realmente é algo que está nos preocupando já nesse momento. E também nós temos ainda um período de estiagem para frente ainda durante esse ano.
O município de Tartarugalzinho lidera um número de incêndio nos últimos meses aqui no Amapá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 327 ocorrências de queimadas foram registradas em todo o estado. Mais de 26% foram no município de Tartarugalzinho. Na última segunda-feira, 17 de outubro, a cidade foi tomada por fumaça, causando transtornos para os moradores. Da Rádio São José FM de Macapá, no Amapá, Danilo Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
As queimadas só aumentam, diminui o puro ar, poluindo, obstruindo a vida ambiental. Repensemos o futuro, combatendo a extinção, educando os nossos filhos a cuidar do próprio chão. Atitude e esperança se entrelaçam nessa luta por um mundo melhor. De se viver.
Essa vai ser mais uma. Ecoação grito no ar. Essa para o ambiente é preciso na terra.
A Amazônia e seus povos estão clamando por socorro. E é pensando em auxiliar as famílias que estão passando por dificuldades nesse período emergencial na Amazônia que a CNBB, a Comissão Episcopal para a Amazônia, a Cáritas, a Rede Eclesial Pan-Amazônica, a REPAM, se uniram em uma campanha chamada SOS Amazônia. Dom Ionilto Oliveira, secretário da REPAM, destaca mais sobre a campanha.
A solidariedade, mais uma vez, precisa, né, ser praticada por nós, os que cremos, né, em Jesus e seguimos a Ele, e despertar esse coração humano em quem não tem a fé cristã, nem não tem religião, mas que pelo o espírito da humanidade acaba sendo solidário também. Então, isso é a grande situação. E que essa realidade sirva também para nós como um ponto de reflexão daquilo que o Papa Francisco tem tanto nos falado, né? Do cuidado com a casa comum, da gente não maltratar tanto, né, a mãe natureza. E do jeito que nós vamos fazendo desde quando começou a Revolução Industrial para cá, a gente se não cuidar, se não diminuir esse ritmo, né, que a gente tem aí de destruição. O próprio Papa Francisco agora na Laudato Deum diz que a gente não tem muito futuro. Os nossos descendentes não terão muita vida pela frente, né? Pode ser um pouco catastrófico o que o Papa diz, mas é uma realidade que precisa ser assumida por nós todos. E isso mostra, então, que esse é o nosso apelo a quem nos acompanha, a quem possa tomar conhecimento dessa realidade aqui. Faça contato através das redes sociais, na página da CNBB, da REPAM, da Cáritas Nacional, e descubra ali uma forma de você também ajudar e participar.
Então, acesse as redes sociais das organizações e contribua você também com a campanha SOS Amazônia. Apoie a vida, doe agora. E com esse recado, nós vamos nos despedindo, prometendo voltar na próxima semana com mais um tema de nossa atualidade para dialogar com você. O nosso abraço e até o nosso próximo encontro aqui nos Caminhos da Amazônia.
Mãe Natureza, ensina os povos a viver, a conviver em harmonia e sonhar. Mas não são todos que almejam aprender, e mesmo contra a correnteza vão remar. Se a humanidade não cuida da grande maloca, a natureza dedilha tristes acordes,
amores a entoar, o mundo não se acabar.
Se a humanidade não cuida da grande maloca, a natureza dedilha tristes acordes,
amores a entoar,
na fúria do mar e dos ventos, no gemido da terra e da selva, e na seca dos rios da Amazônia, a vida suplicará.
Acauã anuncia maus presságios,
a pátria das águas será a pátria dos sertões.
Inhambu prenuncia a noite longa.
É preciso sonhar e pensar nas futuras gerações.
Cujubim canta o novo alvorecer. Dissemina o amor
e a canção do amor vamos entoar. Terra, a grande maloca que devemos cuidar enquanto houver amanhã. Terra, a grande maloca,
você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia. Música.